Comic Pod.
Sejam bem-vindos a mais um Comic Pod. Isso não é um teste, tá? Isso é uma... está acontecendo mesmo. O Comic Pod está voltando e a falar de Snyder Cut. Eu sou o Pablo Sarmento e nesta gravação muito linda, muito maravilhosa, eu tenho aqui também comigo o Felipe Morcelli.
Buenas noches.
O Fábio De Vito.
E aí, galera?
E o JP Rank.
Fala, rapaziada.
Então, pessoal, a gente vai conversar sobre Snyder Cut, HBO Max, tudo que pode acontecer com o lançamento desse filme, barra série, barra lenda da internet, logo depois que a musiquinha baixar. Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guys lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Vamos lá, pessoal. Vamos aproveitar aí, vamos tentar dar uma contextualizada. Eu cagava pro Snyder Cut, tá? Eu vou falar já desde o início que eu tô um pouco me lixando para o corte do Snyder, da Liga da Justiça. Mas, já que a gente tem, né, não faz mal nenhum a gente dar uma olhadinha. Morcelli, dá uma contextualizada pra nós aí, já que tu que é o jornalista desse site aí, é o cara que carrega...
O Fábio é o único que tem diploma aqui.
Ah, mas não vale de nada, né? De jornalismo ainda.
O Fábio tá desempregado, cara. Então, o único que tá empregado aqui tu, então vai.
O único que recebe pra falar de jornalismo é você, cara.
Cara, então, o Zack Snyder tava filmando a Liga da Justiça enquanto o Batman vs Superman tava estreando. Ele pegou o backlash da situação toda e sofreu a pressão do estúdio pra mudar um pouco a abordagem do filme. Teria piadinhas, fazer uma coisa mais bem-humorada, mas de qualquer forma ele ia continuar a história dele e envolveria uma série de elementos que não estão no corte final do filme, que foi exibido em cinemas e que saiu em DVD, Blu-ray, enfim. E a gente soube que em março de 2017 uma das filhas do Snyder se matou e, apesar de tentar, ele não conseguiu segurar a onda de trabalhar em cima do filme. Mais com a pressão que ele estava sofrendo da Warner, jogou a toalha e saiu. Foi rapidamente substituído pelo Joss Whedon. Foi o responsável por colocar o sucesso dos Vingadores. E foi ele que finalizou o filme e ele que fez o corte final que a gente assistiu no cinema. Isso dito, existem várias especulações a respeito do que aconteceu realmente com o Snyder e a Warner na época do suicídio da filha dele. Foi informado aí por muitos veículos de mídia, inclusive os veículos grandes, o Hollywood Reporter, Variety, Deadline Hollywood, sites mais confiáveis. Na verdade, o Snyder já estava para ser demitido pela Warner antes de finalizar o filme e que o suicídio da filha dele teria servido de bode expiatório. O que é uma sujeira sem tamanho, mas negócios são negócios para esses caras, né? Enfim, seja como for, a partir do momento que o Snyder foi retirado da produção do filme, da finalização do filme, a gente soube que várias cenas foram feitas às pressas, teve toda aquela treta do bigode do Henry Cavill. São histórias que a gente já conhece, que viraram piadas, memes e lendas na internet. Mas um grupo pequeno de fãs começou uma campanha para lançar o Snyder Cut, ou seja, o corte do Snyder, a versão dele do filme. E esse grupo foi crescendo. De repente, algumas empresas começaram a aderir a esse grupo, lançando a hashtag Release the Snyder Cut nas redes sociais. Os caras conseguiram fazer um avião passar com esse letreiro em cima da Comic Con em determinado ano. Quer dizer, a coisa tomou uma proporção imensa a ponto dos próprios atores que estavam no filme aderirem à campanha, como Jason Momoa, Ben Affleck, a Gal Gadot, e conseguiram. Snyder Cut vai sair ano que vem. Mas é muito importante a gente perceber uma coisa. Nós estamos no meio de uma pandemia mundial sem precedentes. Hollywood tá parada. A Warner tem o serviço dela, o HBO Max, pronto pra ser lançado agora, por agora, e ela tem pouco material inédito pra lançar esse ano ano e ano que vem, porque a produção tá toda parada. Então, a partir do momento que ela tem material desse em mãos, só precisa de efeitos visuais e de uma nova edição para ser lançado, ou seja, de um trabalho que pode ser feito de forma remota, as pessoas não precisam estar dentro de um estúdio, ela tem um produto grande nas mãos, porque ela passa a ter uma boa imagem perante as pessoas que tiram tanto por isso, ela vai deixar muitas pessoas que não se importavam tanto com o filme curiosas para ver essa versão, e elas têm um produto inédito, super-heróis, são os produtos mais populares de hoje, para lançar no serviço exclusivo dela. Então isso é uma puta de uma jogada. Muitas pessoas, assim como o Bab, e assim como eu, um pouco se fudendo pro Snyder Cut, tá ligado? Mas, cara, é uma baita de uma jogada, porque eles não têm como lançar um filme da DC ano que vem. Não dá pra filmar nada esse ano. Mesmo que desse, já estaria muito em cima da hora agora, por exemplo, maio, fim de maio, pra lançar alguma coisa. A gente vai ter Mulher Maravilha em algum momento aí, um filme que já tá pronto, e é só lançar no, né, circuito mundial ou em serviço de streaming, tanto faz o que eles vão fazer. Mas o corte do Snyder pra Liga da Justiça é a parada da Warner. É isso que eles têm pro ano que vem. E por enquanto é isso aí. A gente não sabe como a concorrência tá. A gente não tem nenhum super filme da Marvel pra ser lançado dessa forma. Quer dizer, a gente tem Viúva Negra que tá pronto. Tem mais um outro produto do Marvel Studios aí mais ou menos encaminhado. Mas não tem nada do calibre de um filme como o da Liga da Justiça pra competir. Então a Warner acertou em cheio.
Vamos aproveitar o nosso jornalista de formação aí. Devito,
oi.
Traga pra nós. Como vai sair esse... Como foi o anúncio do Snyder Cut e o que ele vai... E como ele pode sair da HBO Max aí?
Então, na verdade, o anúncio ele foi feito por uma live, né? Como bem o Morcelli lembrou, a gente tá no meio de uma pandemia e a onda das lives parece que é o que tá mantendo a indústria do entretenimento de pé, né? Então, na terça-feira, a princípio, eles haviam anunciado uma live de exibição do Man of Steel com comentários do Henry Cavill e do Zack Snyder. E começou uma especulação no Twitter de que talvez fosse anunciado alguma coisa sobre o Snyder Cut, mas muito naquela brincadeira que a gente tem visto nos últimos anos, né? E quando acabou a exibição, começou o bate-papo, os fãs pediram pra ver o rolo da filmagem do Snyder Cut, porque ao longo desses anos o Snyder mostrou muitos takes, né? Mostrou fotos, mostrou material que atiçou a galera e fez o pessoal acreditar que o filme tá pronto. Mas no final dessa live a gente teve uma surpresa, porque ele mostrou um rolo lá, que na minha opinião não deve ser de porcaria nenhuma, mas ele falou que ele estava conversando com a Warner, conversando com a HBO, e que o filme sairia na plataforma de streaming HBO Go, e que ele conseguiu um aporte de 35 milhões pra terminar o filme. Isso, do ponto de vista de um blockbuster de Hollywood, é um dinheiro considerável pra uma pós-produção do filme, e também faz a gente pensar que se a quantia é tão alta assim, é porque ou tem muito material feito. Havia algumas teorias de que a versão final dele tinha quase 3 horas de duração, né? Do Liga da Justiça, e que o Joss Whedon cortou para o padrão de 2 horas e pouco. Ou então, que realmente ele não tem nada feito, cara. E foi um blefe, ele jogou com os fãs compraram a ideia e a coisa aconteceu. Eu queria aproveitar para pontuar algo na fala do Morcelli em relação ao ano que vem, e que é o que mais me preocupa quanto a esse filme, que é o andamento do The Batman, porque o filme estava previsto pro ano que vem. Ele foi um dos filmes da Warner que sofreu com a pandemia, ele estava para ter as filmagens rodando agora no meio do ano, e o Robert Pattinson deu uma entrevista semana passada mostrando que ele tá em Londres de quarentena, não tá fazendo preparação física e não tá nem aí pro filme, né? Tipo, a prioridade agora é a quarentena e o cara tá certo. Mas o meu medo é o seguinte: se esse filme for lançado e fizer muito sucesso, a Metal The Batman, ou pode inclusive mudar a visão que a Warner tem de fazer um cinema mais separado, igual ela tem feito com esses últimos filmes envolvendo Joker e Aves de Rapina. Vocês acham que pode ser uma mudança de planos total da Warner, ou é isso que o Marcelo falou mesmo, que é só pra aproveitar que não tem filmagens nesse período?
Eu acho complicado isso, porque o filme do Batman, o filme solo, ele vem de uma novela desde lá de Batman vs Superman, né? Começou com a questão lá do anúncio anúncio do Ben Affleck, aí especulação de que o Ben Affleck ia dirigir um filme solo, aí depois do Batman vs Superman ter toda a crítica em cima do Ben Affleck, toda a situação aí que a gente já sabe que ele passou, voltou pra rehab, a vida dele virou de cabeça pra baixo e tal, e aí depois veio o Matt Reeves e essa história toda aí que a gente já conhece. Então eu não sei se isso pode fazer a Warner mudar de plano, mas até porque, se bem que o The Batman ele não sendo lançado ano que vem, a gente não tem data, né? Nem pro The Batman, nem pro Snyder Cut. A gente só sabe que ele vai sair ano que vem.
Galera, Roberto II, seu editor aqui, só porque eles ficaram uns 3 minutos discutindo se tinha data ou não The Batman, e a verdade é que tinha, estava previsto para dia 25 de junho de 2021, e por conta da pandemia do coronavírus foi adiado para dia 1º de outubro, ainda de 2021. Era isso, só para não ficar essa desinformação, um abraço e até a próxima.
Assim, o The Batman ele vai atrasar por conta de tudo isso que o David falou, pandemia, etc. O que eu acho que pode acabar influenciando é que o The Batman de um filme completamente standalone, eles possam fazer algum puxadinho no final dele ali pra amarrar ele com o que já tem. Assim, virar e falar assim, então que ó, o Batman do Robert Pattinson é uma versão jovem do Batman do Ben Affleck. Mas assim, com pouca coisa, assim, eu acho que eles não vão gastar muita energia com isso não. Até porque eu acho que eles vão deixar o Snyder, eles vão deixar muita ênfase de que, olha, aqui é uma coisa à parte. O Snyder Cut é uma coisa extra à parte. Como se fosse o corte do Superman 2 do Richard Donner. É um bônus. Ele não... É só isso, é um bônus. Acho que não vai ter muita coisa nesse sentido.
Deixa eu só contextualizar mais uma coisa. Durante o anúncio, é colocado que o Snyder Cut vai ser ou um filme de 4 horas ou uma minissérie em 6 episódios, tá? Isso é uma coisa que estão organizando ainda, tá? Seguindo o ponto do Morcelli, o Snyder Cut só vai sair por causa da pandemia. A Warner percebeu, a Time Warner percebeu um vácuo ali, e ela sabe que se ela chamasse essa galera do Snyder, que é uma galera hoje considerável, acho que eles fizeram um abaixo-assinado que chegou a quase 100 mil assinaturas, né, de abaixo-assinado, né, isso pode virar assinaturas também da HBO Max. Então eles também...
Exato.
Eles estão olhando nesse contexto agora, tipo assim, quantos milhões eu posso ganhar liberando essa coisa? 30 milhões, eu tava conversando, fiz uma live na terça-feira da semana dessa gravação, quarta-feira dessa gravação, com o pessoal do Dois Quadrinhos e com o pessoal do Blockbuster. E tem o Christian, ele do Blockbuster, ele é formado em cinema, né? E ele falou que 30 milhões é muito pouco pra um Blockbuster do tamanho do Liga da Justiça. Ele disse que 30 milhões podem ser usados apenas pra, tipo, fazer alguns cortes, pagar um montador de novo e finalizar cenas de fala. Ele disse, de repente, um cara aparecer de costa, algum take nesse sentido. E certamente não será uma coisa muito grande que ele vai fazer, até porque a gente tá no meio de uma pandemia. Então, certamente vão regravar alguma fala, ou de repente vão montar um voice-over, que nem eles fizeram no Tropa de Elite 1, que tem aquele voice-over do filme inteiro do Capitão Nascimento, que na verdade não tinha no corte inicial, eles botaram depois. Então, coisas nesse sentido. O próprio voice-over que eles botam na primeira versão do Blade Runner também, que fica tendo aquela explicação, também foi colocado.
Nossa,
depois.
Então, é terrível.
Duna também tem isso.
Sim, Duna também tem.
Eles vão seguir nessa linha aí. Talvez sejam coisas, tipo, vão botar uma pessoa pra narrar o filme. Então, seriam coisas pequenas. E o Snyder disse que pelo menos 75% do filme que ele vai botar na tela, inédito. É muita coisa.
Caralho.
Né? Caraca. Se eu não me engano, foi isso que ele falou. Ou é um quarto do filme que tá inédito. Não, mas é 75% do filme, sim. Pelo tweet que eu li no Variety. Eu posso estar enganado, mas é bastante coisa. E a gente sabe, né, durante todo esse tempo, que o Snyder é um cara que grava muito bruto. Eu e o Morcelli, a gente vinha... O Morcelli, na verdade, me deu a versão estendida dele, do DVD que a gente ganhou da Warner, do Batman vs Superman.
Não é nem DVD, é Blu-ray, não é?
É imenso, cara. É imenso que ele tem de corte de cena extra, de não sei o quê. De... Uhum. E como ele é um cara muito, como eu falei lá, um cara memético, né? Ele é um cara que é um cara de frases de impacto, tipo, cenas grandiosas. Ele grava muita ceninha, assim, tipo, pra fazer encaixe. Tipo assim, assim, ah, vou fazer a cena, aquela cena do Batman do lado do bate-sinal olhando o Superman com o olho vermelho. Cara, aquilo lá ele gravou, tipo, gravou e deixou lá. Tipo, ele gravou e deixou lá no coisa dele, que tanto foi a cena que ele usou na Comic Con, né? E aí depois ele, putz, como é que eu vou encaixar isso aí? Tipo, era uma cena só, do nada. Ele teria que encaixar depois, sabe?
E a gente tem que lembrar de uma coisa também, né? É, os planos iniciais, se a gente for voltar lá em 2015, mais ou menos, 2014, não lembro quando que isso foi anunciado direito, era a gente ter dois filmes da Liga da Justiça.
Sim, parte 1, parte 2.
Exatamente. Então, assim, a gente não sabe o quanto desse filme, assim, se o filme que a gente viu no cinema seria só a parte 1, ou se ele for uma junção das duas partes. Então, se tivesse sido uma junção do que seria Liga da Justiça parte 1 e parte 2, então realmente tem muita coisa filmada aí que a gente não viu. Pensando aí que ele tava trabalhando nesse filme aí tem bastante tempo.
Eu tenho uma teoria quanto a isso. A versão do Joss Whedon, aquela parte pós-retorno do Superman, tudo aquilo não existia na versão do Snyder.
É, eu também acho que não.
Acho que a própria luta com o Lobo da Steppe, aquela reunião, no filme dá a impressão que é muito corrido, que eles fizeram de última hora.
É, a gente vê algumas cenas no trailer, né, daquela batalha, mas muitas cenas externas, né, assim, pessoal na rua, ali nos prédios e tal, tem até aquela cena famosaça do Jason, do Aquaman lá, surfando no parademônio, etc. Mas, realmente, assim, eu acho que a luta com o Lobo da Steppe foi uma coisa meio improvisada, digamos assim, né?
Não, e ele tinha o Darkseid preparado aparecendo no final pra fazer o gancho pro segundo, e ele falou que vai aparecer o Darkseid nesse novo corte aí.
E nesse filme, certamente, nesse corte dele, vão aparecer o Caçador de Marte, que disseram que ele afirmou já que o Caçador de Marte é aquele general lá que tá na...
Isso, aquele general que aparece desde o Man of Steel.
Ah, é massa.
E o Lanterna Verde certamente apareça, porque a Liga da Justiça ainda é o 6, né? Não tem o 7º cara. Então certamente vai aparecer um 7º integrante dessa Liga da Justiça aí, né?
E uma coisa também que, aqui voltando um pouquinho lá atrás na cronologia de como surgiu esse movimento todo, se a gente lembrar também, coisa de uma semana depois que o filme foi lançado, teve aquele baita vazamento no Reddit, né? Que a galera começou a postar o que seria, o que tava de diferente, o que tinha sido coisa do Joss Whedon, o que tinha sido refilmado, o que tinha sido cortado. E tem muita cena que eles cortaram, segundo esses relatos, que desenvolviam mais, principalmente o Cyborg e o Flash.
Isso é verdade. Isso é verdade. O próprio Snyder revelou isso.
Até porque o filme é quase que um filme de origem pros dois, né? Embora o Flash apareça, acho, no Batman vs Superman.
Ah, naquela ceninha de televisão que todos eles, né?
Ah, não, todos eles aparecem.
Mas eu lembro que tinha muita cena que falava nesses relatos do Reddit que desenvolviam, né, os dois personagens e o Aquaman, né, que também, isso, apesar do Aquaman ter tido o filme solo dele aí um ano depois, a primeira aparição dele no cinema foi aqui, né, foi no Liga da Justiça.
Foi.
Desconsiderando a ceninha do Batman vs Superman.
Isso que o Pabi falou do Lanterna Verde faz sentido também pelo fato de aparecer um Lanterna Verde na Mulher Maravilha.
Não, é no Liga que aparece.
Ah, é no próprio Liga, né, tô confundindo, verdade.
Só que é naquele flashback de quando o Lobo da Estrela vem na Terra pela primeira vez.
É que aquela cena é na ilha, né?
Eu não lembro se é na ilha, cara, mas, pô, esse filme é tão ruim que foda-se.
Assim, só mostra a batalha num descampado qualquer aí.
Ah, no Maracanã, essa porra aí.
Eu espero que aquela cena lá do flashback, lá nos 10 mil anos atrás, agora faça sentido dentro da história, né? Porque ela é só, tipo, jogada assim, vai.
É, aquela cena do segundo Snyder, aquela cena do Batman lutando com os parademônios lá, vai ter uma explicação melhor agora. Porque vai ter o Darkseid, né? Vai ter a porra toda.
A do pesadelo do Batman vs Superman?
É, do pesadelo lá, isso.
É, aquilo ficou completamente jogado, né? Porque a gente tava esperando uma explicação disso. Não só a cena do Darkseid, do pesadelo, como também a cena do Flash, né? Foram duas coisas que a gente esperava ver num futuro filme e que por causa dessa mudança toda na direção dos filmes, a gente acabou não indo pra lugar nenhum, né?
Essa cena eu acho que vai ser muito parecido com o que aconteceu com a cena do começo do Batman vs Superman, que no cinema a gente não entendia nada lá do Clark resgatando a Lois Lane, sabe? Morre cara e o cara some, parece que o Superman mata os malucos. E na versão estendida faz sentido e muda o filme completo. Eu acho que essa cena pode causar um efeito parecido.
O que me intriga nesse bagulho todo do Snyder, tá? É que o Snyder é um cara que gosta muito de fazer versões do diretor. Parece que nunca nada que ele manda pro cinema é a versão dele.
Sim,
é a
fato,
versão que, verdade. Tudo é a versão que é um cara que cortou o filme dele genial. Tipo, cara, eu acho, eu sempre falo, eu acho o Snyder um diretor de fotografia. Um dos caras muito, muito bom nisso. Mas ele é um cara que é limitado no conceito contar história. A gente sabe que ele é limitado. Ele se esforça pra tentar contar uma história. Mas toda vez que ele pega um filme, filme do tamanho, desse tamanho, desse impacto, e acaba tentando transformar tudo em tão épico que nada fica épico. Eu já ouvi esse comentário e eu acho que eu concordo com ele, assim, concordo com ele no sentido de, se tu pega 300, o 300 é um filme muito linear, muito fácil de tu entender, é um filme que tem momentos épicos e tem momentos de descanso da tua cabeça, que tu consegue parar de ver gente se dando porrada e o Leônidas gritando, tá? Madrugada dos Mortos segue a mesma linha, né? Funciona nesse sentido, sabe? Mas tem vezes que, tipo, que nem o Batman vs Superman, cara, tudo é muito grandioso, assim, em algum momento, e isso cansa. E ainda eu acho que o corte do cinema, eu sempre falo isso, o corte do cinema do Batman vs Superman, pra mim, é melhor que o corte dele, que o corte que ele fez, a cena estendida, caralho.
É cansativo mesmo, concordo.
Que eu durmo,
cara, a gente já
filme.
Pode entrar nesse mérito, inclusive, eu concordo muito com você, eu acho que ele não é um cara ruim, assim, ele não... É diferente de você falar, por exemplo, sei lá, tipo o Demolidor do Ben Affleck, que é uma bosta completa. Não, o Zack Snyder, ele tem seus méritos, ele é um cara muito visual, ele sabe fazer cenas bonitas, ele sabe fazer uma fotografia que, bem ou mal, ela é autoral, ela tem um toque interessante, mas eu acho que ele não tem tato, cara, pra lidar com o cinema blockbuster. Embora ele goste, ele dá pra ver que ele é um apaixonado pelo cinema super-herói, ele gosta dos personagens, ele é um cara querido nos bastidores, os atores adoram ele, eu acho que ele tem muitos méritos. Porém, é o que você falou, todo filme dele tem a versão estendida, todo filme dele tem alguma coisa que ele não gostou, que ele não saiu do jeito que ele queria. Cara, se isso acontece em todo o trabalho, pra mim o problema é do diretor, sabe? Eu acho que tá mais do que claro que ele não serve pra fazer blockbuster, cara. Ele tem que partir pros projetos autorais dele. Eu até escrevi um texto sobre isso essa semana e acabei citando o Duna, que um cara que vivenciou isso e percebeu que não era pra ele a parada, foi o David Lynch quando fez o Duna. Ele sofreu na mão do estúdio, ele teve um filme picotado que não era a proposta dele e ele entendeu, cara. E ele falou, beleza, daqui pra frente eu vou fazer o cinema do jeito que eu quero. Pra eu fazer isso, eu não posso estar num projeto tão comercial assim. Eu acho que é esse o caminho que o Zack Snyder precisa entender, sabe? Ele precisa, cara, esquece. Deu errado, beleza, mas segue em frente, então.
Marcelo, quer adicionar alguma coisa? O Marcelo sempre tem uma opinião legal sobre o Snyder.
Como assim, cara?
É que assim, eu vou contar um pouco de uma história. Eu vou contar uma história minha e do Marcelo, tá? Eu e o Marcelo, a gente sempre gostou de acreditar que o Snyder ia entregar algo grandioso pra nós. Tanto que o Marcelo muitas Verdade. Vezes assim, cara, eu odeio esse filme. Aí, tipo, ele amou Man of Steel. Tipo assim, aí um ano depois o Marcelo disse, cara, Man of Steel é uma bosta. Ele escreveu tanto um texto dizendo assim, porque eu passei a odiar Man of Steel. Depois de um ano de novo, quando o Marcelo olhou o BVS, o Marcelo disse assim, não, cara, Man of Steel é bom. E a gente... Tipo, o Marcelo, ele vive essa vida, assim. E exatamente comigo.
É um amor e ódio.
E é exatamente o que acontece comigo. O Marcelo, quando saiu da cabine do BVS, eu tinha torcido o tornozelo jogando bola. Tipo, eu perdi a cabine. Eu tive que ir num domingo e eu não consegui assistir o filme na cabine, entendeu? E o Marcelo terminou a cabine. O Marcelo mandou uma mensagem e disse: meu, tô chorando, meu. O filme é foda pra caralho. Meu Deus do céu, cara, é muito foda, não sei o quê. E eu cheguei no filme, tipo, depois de ver aquele mar de crítica negativa, dizendo, cara, pelo menos eu vou chegar de corpo limpo, porque eu sei que o Marcelo adorou, então, tipo, mais ou menos, eu e o Marcelo mais ou menos tem o mesmo alinhamento, vão chegar no filme. Aí cheguei lá no filme, sentei e olhei o filme. Cara, o filme tem uma proposta, ele tem uma ideia, mas ele tropeça nele mesmo, entendeu? É isso que acontece. E, assim, o terceiro ato dele não faz nenhum sentido perto da metade do filme inteiro, de dois quartos do filme.
E mais da metade do filme é uma enrolação do caralho, cara.
E é o que acontece comigo com o Snyder sempre. O Snyder erra o terceiro ato de filmes dele de herói. Os dois filmes de herói que ele tem completo, ele tem erros no terceiro ato. Primeiro no Man of Steel, quando ele mata o Zod, coisa que não estava no roteiro original e foi uma escolha dele pro filme pra dar peso, uma escolha dele. E tanto no Man of Steel, no BVS, que parece ser dois filmes totalmente diferentes. Tipo, ele gravou o BVS e disse, ó, isso aqui é um filme. Ele gravou, tipo, a introdução da Mulher Maravilha, a tensão entre o Batman e o Superman, que é aquela coisa, e um filme, e o outro filme é o Batman, Mulher Maravilha, Superman contra o Apocalipse, e o encontro disso é o Marta, tá? Tipo, o elo de ligação é a Marta, entendeu?
Então, faz sentido.
A experiência que eu tenho, assim, eu gosto de Man of Steel, eu gosto bastante, assim, do que ele apresenta, do Superman que ele apresenta pra gente, da jornada do Superman, só que é um filme que eu não revejo. Por quê? Por causa do terceiro ato. Aquela batalha em Metrópolis, ela é, assim, ela é 3 vezes mais longa do que ela deveria ter sido, além do final do Superman matando Zod.
E além das visões que ele tem também que não fazem sentido nenhum, né? Aquelas visões de corpos mortos, sabe?
É, ele tem umas coisas ali que não fecha. A conta ali não fecha. Eu lembro que quando eu tinha saco mais paciência pra ver filme de herói, eu ia no cinema, via o filme, aí quando o filme saía, eu pegava e assistia de novo. E aí quando eu vi Man of Steel de novo, eu falei, ok, acho que essa vez aqui já chega. Não precisa ver de novo mais não. Porque eu vi o filme, pô, legal, bacana, tinha umas coisinhas ali que eu não curti muito, de Jonathan Kent e tal. A hora que chega no terceiro ato, que é, sei lá, 45 minutos de batalha em Metrópolis, eu falei, cara, não dou conta não. E mesma coisa foi no BVS. Eu li a crítica do Terra Zero, do Morcelli, fiquei pilhado pra ver o filme, cheguei no cinema, eu saí do cinema cansado, assim. Cabeça assim, cara, o que eu acabei de ver, pensando e mastigando aquele filme e tal. Falei, pô, filme legal, bacana, tem uma coisa legal aqui, tem alguma coisa, tem um trem diferente nesse filme aqui. Fui pensando, fui mastigando e tal. E hoje eu sou, assim, é um filme que eu gosto, mas também é um filme que eu não revisito muito. E quando eu revisito a versão do diretor, porque eu acho que ela faz alguns favores, principalmente pro Superman, que a versão de cinema não faz. E outra coisa que me incomoda muito no Zack Snyder é que ele tenta fazer uma... ele tenta passar algumas mensagens, ele tenta fazer algumas analogias, só que ele é muito explícito. Ele não consegue ser sutil nas coisas que ele quer.
Ele tem a sutileza de um elefante.
Exatamente. Tipo,
é porque ele é um diretor de fotografia, cara.
Sabe? Então, mas, tipo assim, se você vê Man of Steel e você terminar o filme não sabendo que ele fez uma analogia de Superman com Jesus Cristo, você vai me desculpar, mas você dormiu o filme inteiro. Porque cada hora que o Superman aparece, alguma coisa na cena ali, ele vai fazer uma analogia com a idade dele, com a forma como ele cai da nave com os braços.
A própria relação dele com a mãe, né, cara?
Porque ele vai na igreja falar com o padre, ele senta lá, ele fala com o padre, com um vitral atrás dele, fala, eu tenho 33 anos. Tipo, porra, velho.
Tipo assim, tá escrito ali. Tá quase que escrito na... igual, só faltou pegar e escrever na testa dele, igual escrever na testa do Jared Leto, né? Só faltou isso, né? Pra falar, ó, esse cara tem probleminhas, né? Aí, esses são meus dois problemas com o Zack Snyder, que ele, igual o Pablo falou, né? Ele sempre vacila no terceiro ato, acaba fugindo muito, ficando uma coisa muito estendida, muito cansativa, e ele não consegue ser sutil. Então, às vezes, você vê uma pista aqui, só que você não tem tempo de mastigar, de pensar aquele negócio, porque ele já tá jogando na sua cara, ó. Ah, é isso aqui que esse trem significa aqui.
Eu vou lembrar de uma coisa, tá? Na época que saiu o BVS, a gente fez o podcast mais baixado do site, e logo depois, acho que umas duas semanas depois, a gente fez um one shot do BVS versus Guerra Civil. Tecnicamente, a gente botou técnicas, tipo assim, a gente pegou e separou técnicas do filme, um contra o outro, tipo assim, ah, quem é que tem melhor efeito especial, quem é que não tem isso aqui, tipo, nesse sentido. Tecnicamente, BVS é melhor que Guerra Civil, tecnicamente. Mas o pessoal se sente muito melhor assistindo Guerra Civil do que o BVS. Se tu parar pra analisar, assim, é doido, porque BVS, teoricamente, tecnicamente, é um filme milhares de vezes melhor que Guerra Civil. Eu dormi assistindo Guerra Civil, tá? Eu não gosto daquele filme.
Guerra Civil só existiu por conta do BVS, né? Isso aí o Kevin Feige já falou, que eles mudaram de plano quando viram o trailer da Comic Con.
Que os irmãos russos contam, né? Que eles estavam na sala de roteiro lá, passou o Kevin Feige, bateu na porta e falou assim, ó, Guerra Civil, tá? Mas não, Guerra Civil, tá? Tá, beleza.
Foda-se.
Uma coisa também, eu também não gosto do Guerra Civil. Pra mim, eu mesmo com todos os problemas, mesmo com todos os defeitos, eu prefiro o Batman vs Superman, principalmente por uma coisa. Por mais que o Zack Snyder tenha seus problemas de ritmo, de sutileza, de entender os conceitos, eu acho que ele entrega pra gente uma coisa diferente do que a gente vê em todos os outros filmes. Então eu acabo gostando um pouquinho das coisas que ele apresenta por causa disso, porque eu sei que quando eu ver um filme dele de super-herói, talvez o personagem esteja errado, talvez o ritmo não esteja bom, talvez ali ele não vai ser sutil com as coisas que ele vai tentar passar pra gente, mas eu sei que eu vou pensar um pouquinho pra entender aquele filme, que eu vou ver uma coisa diferente do que tá sendo feito em todos os outros filmes que a gente vê por aí.
Complementando só o que o JP falou, é exatamente isso, assim, o Snyder, ele tem três com a Liga da Justiça, ele tem três filmes de super-herói com o Watchmen, tá? Quatro filmes de super-herói dele apresentam muito mais em comentários, em discussões, em qualquer coisa, que quase 18 da Marvel em alguns momentos. E a gente sabe, a gente vai chegar e falar assim, bah, filmes da Marvel, sei que, Vingadores, Guerra Infinita, ó, do caralho, velho. Mas aí tu vai lembrar de Vingadores 2. Tu terminou o filme, tu saiu da sala do cinema e tu esqueceu todo o filme. Vocês sabem o que o Ultron veio fazer na Terra? Vocês lembram de onde que o Ultron apareceu? Tipo, são filmes esquecíveis pra caramba, sabe? Então, o Snyder, querendo ou não, como o JV falou, ele tem esse quê de fazer alguns filmes dele, principalmente filmes de herói, herói perdurar pelos momentos, por acertos e por erros. Mas ele faz os filmes dele serem, tipo, lembrados sempre.
Não só isso, Babi. Tipo, isso que vocês falaram de mudança de tom, se a gente for comparar, óbvio que depois com Mulher Maravilha, isso, o jogo virou e os filmes da DC passaram a ser muito mais no formato Marvel, né? Mas se você pega Man of Steel e o BVS, eles têm ainda o mesmo tom, eles têm ainda o mesmo clima. Você pega, por exemplo, o Soldado Invernal, que eu acho um filme muito bom, e o Guerra Civil, que eu já acho mediano, é um tom totalmente diferente. É muito mais humor, muito mais claro, é outra pegada. E nisso concordo com o que o Pabi falou, que o aspecto técnico é muito mais coeso. E esse é um ponto positivo pro Zack Snyder. E assim, vendo o comentário de vocês, que é algo que eu também sinto em relação aos filmes dele, eu chego à conclusão que o Zack Snyder, pra mim, ele é muito parecido com o Star Wars. Quanto mais eu lembro, mais eu gosto. Mas sempre que eu assisto, eu gosto um pouco menos. Star Wars pra mim é isso, cara. Puta, é legal pra caramba, a mitologia, o canon, o universo expandido. Beleza, pego pra ver os três filmes, tirando o Império Contra-Ataca, eu falo, puta, meu, é legal, mas na minha cabeça era mais, sabe?
É, acho que a gente tem que parar de ver filme super-herói mesmo, né? Largar essa porra, né, cara?
Vamos falar de coisas que vão estar no filme. O Henry Cavill na live apareceu e disse que...
De bigode.
Disse que seria legal a primeira vez ele voltar a ser o Superman sem estar usando um bigode, né? Uma piada interna que rolou na live, depois, na verdade, foi que o pagar o bigode digitalmente do Henry Cavill na Liga da Justiça foi mais caro que todo o budget que o Snyder vai ter pra esse Snyder Cut dele.
Mas isso foi sacanagem do estúdio, né, cara? Porque se você pega qualquer adolescente aí que manja After Effects, os caras tiram o bigode melhor que foi feito no filme, cara.
Não, eu lembro que foi meio que briga, não briga, né, mas tipo assim, que na época ele tava filmando o Missão Impossível. Né?
Ele contratualmente ele não podia tirar o bigode.
Tipo, o contrato dele do Missão Impossível na época era mais forte do que o contrato da Liga da Justiça, porque eu lembro que eles até fizeram alguns testes de inserir o bigode digitalmente e ficava melhor do que retirar o bigode digitalmente, mas o contrato dele na Fox era mais forte nessa época e acabou tendo que filmar de bigode e tudo mais.
É que na verdade ele já tinha terminado as gravações, aquilo ali foi feito extra, né? E ele já tava no meio das gravações de uma outra filmagem, então não teve, tipo assim, ele foi chamado e disseram, não tem o que eu fazer, eu tô de bigode, eu tô sob outro contrato, nosso contrato já finalizou, eu vim fazer só, tipo, regravar algumas cenas, não tem como tirar.
Só fazer uma ponta, né, digamos assim.
Isso.
É, aquilo é coisa do Joss Whedon, né? Mas eu perguntei do Henry Cavill pelo fato de que quando ele assumiu o papel de Geralt no Witcher, muito se especulou que ele não seria mais o Superman. Vocês lembram daquela cena? Daquela notícia que saiu? E agora dá a entender que ele tá aberto pra mais um filme, né?
Quem quer ser o Superman é o próprio Henry Cavill. O Henry Cavill ama ser o Superman, tá? O problema do Henry Cavill é diretores que não sabem dirigir atores. Eu sempre falo isso, cara. O Henry Cavill é um... Os caras dizem, mas o Henry Cavill não é carismático. Cara, vocês viram o Henry Cavill fazendo, tipo, Witcher? Ele é foda pra caralho no Witcher, meu. Tipo, e ele é um cara, tipo, divertido pra caramba mesmo sendo carrancudo. Tipo assim, é muito legal.
Tu o próprio assiste... Mr. Possível é legal com ele.
Não, cara, vocês já viram a gente da Uncle com ele? Cara, a gente da Uncle é foda demais. Eu disse assim, meu, terminou o filme, eu disse, meu, o Henry Cavill tem que ser o 007, meu. Ele é um cara legal, assim, mas ele é um cara que precisa de alguém que dirija ele. Se chegar pra ele entregar um texto merda pra ele dizer assim, lê o texto aí, ele vai pegar e vai ler o texto e vai acabar. É isso que ele vai fazer. Ele não vai fazer mais nada além de ler o texto, entendeu? Tipo, ele não é um cara, um ator super badalado, bom, ator shakespeariano, treinamento foda. Não, ele é um, e mesmo ele sendo inglês, né? Eu acho que ele é inglês, se não me engano. Não,
ele é inglês.
Ele não tem aquela escola britânica de atuação, né? Ele é um cara...
Não, ele não é o Patrick Stewart ou o Ian McKellen, ele é só um cara.
Mas assim, ele é bom, ele é carismático. Eu acho que como Superman, ele é bom. O problema nunca foi ele, sabe? Esse que é o lance.
O Morcelli sempre falou isso, né? Eu acho que o Morcelli sempre falou isso. Cara, o problema do Henry Cavill é o diretor. Snyder não sabe tirar serviço, não sabe tirar nada dele. E assim, a gente pode dizer, mas a Gal Gadot ele consegue. Cara, a Gal Gadot...
ela fez o dela ali.
Quem criou a Mulher Maravilha foi foi a Patty Jenkins todinha. Jenkins criou aquilo lá tudo, entendeu? E o Aquaman dele, né? Tipo, a gente nunca viu o Aquaman do Snyder, né? A gente viu só o Aquaman, o... Eu sempre esqueço o nome dele. O
James Wan.
É, teoricamente, aquele Aquaman que aparece no filme da Liga, a gente não sabe se é dele, se ele é o do Joss Whedon,
de
quem,
né?
É.
Os dois que mais sofreram, né, com essa questão de roteiro, né, foi o Henry Cavill e o Ben Affleck. Os dois sofreram pra caramba com isso.
É que o Ben Affleck tava um pouco melhor porque ele também é roteirista e também é diretor, então ele sabe o papel dele, né, cara?
E a gente sabe que o Ben Affleck reescreveu muitas cenas que ele ia participar no BVS,
é,
né?
Verdade,
ele pegava...
É verdade, já, né? Ele trouxe o mistério, né?
É, ele fez até o primeiro roteiro do Batman, do novo, né?
E eu queria só fazer mais uma coisa. Como são filmes... Eu acho que a série vai ter que ser uma série de TV, tá? Pra mostrar esse filme. Porque a gente vê, se tu faz um filme de 4 horas, tu faz um filme de 5 horas e meia, ou um filme de quase 6 ali. Aí os caras, mas vai ter enrolação. Que enrolação, cara? O Flash pra adicionar, e o Cyborg pra adicionar, e o Aquaman pra gente conhecer, mesmo a gente já conhecendo o Aquaman, do filme do Aquaman, tem o Aquaman. Uma Mulher Maravilha pra gente entrar dentro da mitologia dela, mesmo já conhecendo o que a Patty Jenkins lançou antes, né? Mas tem uma Mulher Maravilha pra gente entender como ela se funciona dentro desse mundo atual, porque a gente teoricamente viu ela na Primeira Guerra, né? Então, tipo, o recorte da Patty Jenkins e do Snyder seguiu esse caminho, tipo, ó, tu pode contar tua história, mas tu conta tua história na Primeira Guerra, na atualidade deixa comigo. Eu acho que entra um filme de 4 horas e uma série minissérie, funcionaria melhor uma minissérie.
É, eu também acharia melhor uma minissérie, cara.
Cara, imagina uma minissérie em que cada... Você falou 5 episódios? Fosse 6, sei lá.
6, ah, é 6 episódios.
3 episódios, um pra desenvolver a origem de cada herói que tá faltando. Um pra desenvolver a origem do Cyborg, um pra desenvolver a origem do Flash e um do Aquaman. Daí mais 3 pra desenvolver a história. Dava pra fazer uma história legal.
Aí eu já acho que ele não tem tanto material, sabe?
Será, cara?
Você tá querendo muito do Snyder, cara.
Vamos pôr aí 40 minutos por episódio. Eu acho que ele não tem 40 minutos de Cyborg, 40 minutos de Flash.
Imagina. Tem uns 10 minutos dele andando lá.
Eu acho que do Cyborg ele até tem, hein? Porque a caixa materna faz muito... É muito importante no filme.
É, talvez.
Não, realmente, assim, voltando lá nas supostas cenas que foram cortadas lá dos registros do Reddit, realmente, assim, o que mais foi prejudicado foi o Cyborg. O que mais teve cena cortada, né? Então, talvez o Cyborg ele conseguiria fazer uma coisa separada só dele, mas eu não sei.
Eu lembro que eu vi uma entrevista com aquele ator que faz o pai dele no filme, né? Fala que teve coisa pra caralho que foi cortada. Então, eu imagino que realmente tenha material dele.
Tinha cena dele até em Gotham, jogando futebol americano, lembra?
Isso, tinha cena dele jogando mesmo.
Tinha a cena do acidente, né? Que ele...
Tinha a cena do acidente, exatamente.
Agora, assim, eu acho que 3 pontos vão ser bem desenvolvidos nessa versão nova, que vai ser o Cyborg, o Flash e a questão toda envolvendo os novos deuses, né? No caso, o Apocalipse, o Darkseid. Eu acho que esses vão ser os 3 pontos que mais vão ser expandidos. O Aquaman, menos, mas eu acho que, assim, vai ter coisa nova, mas menos. Da Mulher Maravilha, eu não sei. Eu não sei quanto de coisa que teria além da, assim, pra desenvolver nesse filme da Liga. Porque a Mulher Maravilha, ela já apareceu em BVS e já teve o filme dela antes, né? Então, ela já chega no filme da Liga, entre aspas, pronta já.
Ah, lembrei de uma coisa, hein? Que na parte do Flash, eles vão inserir a relação dele com a Iris West e vai ter uma cena dele salvando ela.
É verdade, é verdade.
Tava no trailer até e foi tirado.
Essa cena, inclusive, parece que saiu uma versão dela não acabada, né?
Não acabada, exatamente.
O que me preocupa nesse filme todo é assim, já sabe que ele vai terminar num gancho. O próprio Snyder fala, ó, ele vai terminar num gancho pra uma continuação. Um pouco ele chega lá, faz aquele filme de 4 horas, uma minissérie de 6 horas e diz assim, cara, tá aqui o filme, sucesso na HBO Max, estourando de assinatura, o bicho pegando, gente, griteiro.
Chama
assim,
todo mundo de volta, chama o Ben Affleck.
Release the Snyder Cut parte 2, né? Tipo, aquele griteiro.
É, alguma coisa assim, é, exatamente.
O que acontece com o universo?
É, foi o que eu falei, com o Batman, com a própria Mulher Maravilha, vai mudar tudo, né?
Eu espero que a Warner seja sensata nesse momento, por mais que ela tenha ainda um contrato de mais 3 filmes com a Mulher Maravilha, com a Gal Gadot, mais 2 ou 3 filmes com o Aquaman 2 vai sair.
Shazam, Black Adam.
Shazam não vai entrar. É, mas Shazam não vai entrar aí. Mas os outros caras da liga, bem dizer, nenhum tem contrato. O menino lá, o Ray Fisher, não tem contrato mais. O O Ezra Miller já disse que pulou fora, né? Que não vai participar se não for o roteiro que ele escreveu
e com ele foi
o
cancelado
pro Flash. É, ele foi cancelado. É, ele deu um tapa numa menina também.
Deu um tapa numa menina.
O Ezra Miller foi cancelado. Eles vão botar o Zé Ruela.
Eles vão botar o Grant Gustin agora pra fazer festa lá.
Pô, né? Ia ser foda, hein, cara? Eu ia gostar.
Então, esse é um caminho. Podia virar a Terra 2, né?
E como é que vai chamar o Ben Affleck de novo, cara? Vendo que, tipo assim, pro Ben Affleck começou como uma... Começou... O BVS começou pra ele. A gente via ele nas entrevistas. E super feliz. Tipo, as coisas aconteceram. Ele tava, muito...
Ele investiu pra caramba no filme, né? Ele se
tipo,
investiu
aí, muito. Isso, na Liga da Justiça, tipo... Aí a gente começa a ver ele na Liga da Justiça, ele, tipo, diminuindo. E ele, tipo, começando a tomar porrada. Eu acho que vem na cabeça dele tudo aquilo que aconteceu durante o Demolidor, sabe? E, tipo, ele pensa assim, puta que pariu, de novo eu tô no meio dessa merda. E chegou um ponto que ele disse assim, cara, não quero mais. É meio que difícil tu ver esse cara voltando, né? Vai botar o Pattinson? Eu acho que não vale a pena, porque a gente já sabe, né? E sim, eu quero acreditar que o filme do Matt Reeves é uma coisa totalmente diferente do que a gente tá acostumado a ver com o Batman. Porque a gente normalmente vê o Batman, que é o tanque de guerra, o louco baterouro, o louco que quebra todo mundo a pau e vai pra cima e entra em guerra e vende de coisa. Eu quero ver pela primeira vez o cara disse assim, ó, o Batman vai ser um ninja, ele não é um cara super forte e ele vai ser um detetive, cara. Ele disse, oi, cara. Pela primeira vez eu tô vendo os caras falar do Batman. Largaram a versão Dark Knights lá, do Cavaleiro das Trevas, e estão fazendo o Batman do Neil Adams, né? Tipo assim, eu tô nessas agora, tô esperando. Então eu fico preocupado com o que a Warner vai pensar nesse sentido, de como ela vai construir esse universo. Se bem que hoje ela disse que ela não tem mais universo, mas como é que ela vai encaixar tudo isso, né? Como é que tu vai ter um Batman do Robert Pattinson e o Batman do Affleck ao mesmo tempo, né?
Ah, um é o Batman 1990 e o outro é o Batman agora, velho, chato, ranzinza.
Esse é o problema que todo mundo falava já no Batman vs Superman, né? Que você começar um universo com um herói igual o Batman veterano é um puta de um problema, porque bem ou mal, cara, quantos filmes o Ben Affleck aguenta? Se parar pra pensar. Vamos supor assim, universo tudo deu certo, o filme foi um sucesso, vai ter Snyder Cut parte 2, parte 3. Cara, o Ben Affleck tem 50 anos. O Batman dele já deve ter uns 50 anos também no Liga da Justiça. Uns 40 anos tem. Não dá pra manter por muito tempo. Aí eles vão ter que entrar com um legado, vão ter que dar reboot. Cara, é um projeto fadado ao fracasso.
É, lembrando que o plano inicial do Zack Snyder eram 5 filmes, né? Assim, passando do
Man of Steel, né,
até o, seja lá qual fosse o último filme dele, né? Era um grande arco de 5 filmes.
É, era um grande arco de 5 filmes. Era tipo Man of Steel, BVS,
eu acho que Liga da Justiça.
Isso, era Man of Steel 2, isso. Era um fechamento assim. Mas, cara, hoje pra mim, o não faz mais sentido ter o projeto
não,
Snyder.
Não faz.
Cara,
não dá.
O release de Snyder Cut, tipo, é tipo assim, algo de momento. A Warner não usaria isso se ela não tivesse no meio de uma pandemia. Eu garanto pra vocês. A Warner não. Por mais que o Snyder seja um cara muito, muito bem relacionado dentro da Warner, sabe que ele foi demitido na safadeza, assim, o jeito que ele foi demitido. A gente sabe que ele foi demitido também aproveitando a demissão do Kevin Tsujihara, que era presidente da Warner naquele momento. Ele acabou saindo na troca da Time Warner com a AT&T e deu aquele rolo todo. E o Tsujihara perdeu força. Quando ele perdeu força, os caras já, os acionistas entraram e disseram, meu, agora a gente vai limpar tudo que der pra limpar. Tanto que mexeram em tudo que era projeto. O filme do Ben Affleck foi um fracasso, aquele de... Como é que é o
Contador.
Nome do filme? O Marcelo olhou. Não, o outro.
Não. É, o outro que ele é... Noturno, sei o que é da noite.
O Marcelo assistiu esse filme.
Que... Ah, o Live by Night.
Pô, esse filme é bom.
É, mais ou menos, cara. Dos filmes do Ben Affleck, ele é o mais fraco, de longe.
É,
foda. Não, e esse filme aí, ele perdeu... Ele não teve... Marketing. O marketing dele foi zero. Ninguém falou desse filme.
Mas teve um problema também, né? Toda entrevista que o Ben Affleck ia dar pra divulgar o filme, a galera só ficava perguntando do Batman.
Ele falou que foi bem puto.
Mas ele ficava puto com isso. Tipo, cara, eu não tô falando do Batman. É que esse é um problema da nossa geração jornalista, que a gente senta na frente de uma pessoa e o cara tá lá pra divulgar uma coisa e a gente faz perguntas que não tem nada a ver com a pauta do cara.
A gente pergunta o que quer.
Não tô dizendo nós três aqui ou nós cinco, mas a gente teve que nem... A gente, quando eu, Marcelo e o
Delfim, Pablo, calma. Respira, Pablo. Nós estamos em quatro, nós não somos cinco pessoas. Nós entrevistamos o Frank Quitely, nós tomamos todo o cuidado do mundo pra não perguntar pra ele sobre o Morrison. Não ficar uma entrevista sobre o Morrison, né, entendeu?
É, que foi... Que a gente percebeu que muita gente fez a entrevista com ele, a gente percebeu, a gente estava lá, né, e os caras chegavam, e aí, como é que foi trabalhar com o Morrison em Superman All-Star?
É isso mesmo.
Em em W3. Por mais que ele trabalhou só com esse cara, cara, ele tem trabalhos com Miller, ele tem um Batman lá louco, ele tem, tipo...
Ele tem um trabalho autoral com... foda, né?
Ele tem trabalhos com Alan Grant, né? Que, tipo, a gente... Meu, tu tem que ver a felicidade que ele ficou da gente perguntar dele, do trabalho dele com Alan Grant. Cara, ele, tipo, acho que ninguém perguntou pra ele.
Foi, ele falou, pô, ninguém lembrava disso, não sei o quê. Foi muito bom, cara.
Então, assim, o cara... Foi uma entrevista de quase uma hora, a gente ficou conversando com o cara, e o cara, tipo assim, se a gente ficasse ali mais uma hora, o cara ficava trovando com a gente ali, e eu só sorrindo que nem um besta, né, olhando pro cara, assim...
Ah, o Pablo tava uma puta, cara.
Posso ser um pouco advogado do diabo, e inclusive da Warner nesse aspecto? Se você, pensando... É que o Terra Zero, nesse aspecto, é meio fora da curva, mas pensa um site tipo Omelete, ou tipo Jovem Nerd, que tem que manchetar, que o cara tá na redação lá o dia inteiro querendo... Tem que bombar. O que que o cara quer? O cara quer ter acesso, certo? Então, pra ele, se o cara falar de Superman All Star, é muito mais fácil ter um público grande do que se ele falar do Alan Grant. Mas, assim, claro, esse não é nem o ponto que eu queria levantar.
Eu entendo a redação, que ela precisa do corte. Que nem eu reclamo muito disso. O Alan Moore, sempre que é entrevistado, eles perguntam uma coisa, tipo assim, ah, e os filmes de herói? Eles sabem que ali eles vão conseguir a chamada da matéria, entendeu? Tipo assim,
aqui é chamada. Vai pro UOL, né? Tipo, ah, isso aqui vai dar capa do UOL. E assim, outra coisa que eu fico pensando, cara, que durante a live, o Zack Snyder falou um negócio que, do ponto de vista comercial, do ponto de vista de marketing pra Warner, é sensacional. A hashtag Release Snyder Cut é uma hashtag sobre um filme, e é uma das hashtags mais utilizadas no Twitter. E é sobre um filme que nunca saiu, um filme que não existe. O potencial comercial disso é muito grande. É o que você falou. Ah, teve 100 mil assinaturas. Se isso aí, do abaixo-assinado, né? Se isso aí resultar em 100 mil assinaturas da HBO Max, os caras se pagaram. Isso me faz pensar o seguinte, se não fosse a internet, a pandemia também, mas se não fosse a internet, o filme jamais aconteceria. Pensa o Superman do Richard Donner, cara. Levou 25 anos pra sair a versão dele.
O Snyder mesmo falou isso na live, né? Que ele falou, cara, eu tinha esses materiais aqui, eu soltava uma coisinha ou outra, às vezes, nas minhas redes sociais, mas eu imaginava que, assim, que daqui uns 20, 25 anos, alguém ia fazer um documentário sobre isso aqui, e eu ia falar, olha só, tem uma coisinha aqui que eu não soltei ainda, deixa eu deixar de exclusivo aqui.
Ele soltava essas informações no Vero, que é só ele que usa o Vero no planeta. Acho que ele deve ser acionista do Vero, é só ele que usa aquela porqueira lá.
Só ele usa aquela merda.
É, ele mesmo falava, ele não tinha muita esperança de ver isso, e ele até brincou também na live, falou, cara, se dependesse só de mim, eu já tinha botado isso aqui num pendrive e largado num banheiro de um restaurante qualquer pra alguém achar. É, aí ele inclusive até brincou, falou, galera, ó, se vocês acharem um pendrive aí no banheiro, não é meu, não mexe, deixa quieto lá. Mas ele falava, cara, não depende de mim. E aí, por alguma razão, aí as coisas convergiram e tá aí, né?
Só vou trazer mais uma coisa, assim, força que a gente tem, que a gente não, que os fãs da DC mostraram nos últimos, sei lá, 10 anos, assim, a gente pode botar... Fãs da DC de volta, trouxeram de volta Young Justice com campanha, vamos lembrar, tá?
Pô, rapaz, bem lembrado, hein?
Eles trouxeram o Constantine de volta do Ray. Do Ray, Matt Ray, que foi aparecer no
Matt Ryan.
Isso. Do Matt Ryan, do Matt Ryan, apareceu de volta. Eles trouxeram de volta a Lucifer, série Lucifer, que tinha sido cancelada, e eles fizeram uma campanha filha da mãe até a Netflix comprar e botar mais 3 temporadas do bagulho, né? E agora, Snyder Cut. Então,
mas trazer o Mark Wade, que é bom, ninguém traz, né?
esse podcast era pra ser sobre Dan Jin e Mark Wade, a gente deixa de lá. Eu acho que é legal mostrar o quanto, tipo, o fã da DC é empenhado em trazer essas coisas de volta, sabe? Enquanto, mesmo sabendo alguns projetos, a gente não sabe se vai dar bom, se vai dar ruim, mas eles foram empenhados em trazer coisas de volta. Tanto que a terceira temporada de Young Justice é linda demais, assim, sabe da qualidade da série, né?
E agregou,
Snyder,
né?
Cut é mais isso. O Snyder Cut é mais uma coisa tipo assim, bah, beleza, vamos botar de volta, mas tipo, vamos agradar essa galera aí, daqui um pouco o Snyder também se agrada desse filme, termina isso e vai fazer outra coisa, vai fazer outro tipo de filme, porque eu sempre digo que o Snyder é tipo, é o namorado que não consegue deixar a namorada ir embora, sabe? Fica batendo naquilo lá. Então parece, eu acho que foi o Diego, o Bacchini, que falou pra nós isso. Cara, isso é um bagulho mal resolvido na cabeça do Snyder. Enquanto o Snyder não terminar aquele bagulho mal resolvido, ele não vai seguir em frente na vida dele. Então eu acho que é meio que tipo assim, ah, vamos terminar esse caso aqui.
Né, cara? Pessoa precisa de tratamento.
É, mas a gente sabe que ele é um namorado abusivo nesse sentido. Brincando, assim, mas é uma coisa que talvez tenha um peso muito maior pra ele, porque primeiro, a filha dele acabou tendo falecendo durante o caso.
E isso aqui é o mais triste, né? Isso que é foda.
Ele disse que a Liga da Justiça era o projeto da vida dele, ele não conseguiu terminar, ele saiu daquela forma. Então tem coisas bem, bem tensas nesse projeto que dificultam ele, assim. Acho que a Deborah Snyder falou disso uma vez. Então tem toda uma história que ele precisa meio que, tipo assim, cara, essa caixa tá aberta pra mim, eu preciso fechar ela. E pra eu fechar ela, eu preciso fazer isso, isso, isso. Outro ponto que eu acho interessante, que a gente pode dar uma informação que é interessante, fizeram uma vaquinha pro Snyder Cut, né, pra juntar uma grana.
Nossa,
deram umas doações.
É verdade!
Pra fazer o Snyder Cut, e um ia doar pro Snyder. O Snyder disse que não quer esse dinheiro, pediu pra doar pra um centro de... um centro que ajuda pessoas com dificuldade e fazem tratamentos com suicidas, né? Não
sei como. Sim, é que tá certo, boa. Mandou bem.
E ele pediu pra fazer isso, então esse dinheiro tá sendo todo levado pra lá. O único dinheiro que ele vai mexer é o budget que ele ganhou da Warner.
Ó, informação de última mão aqui, hein? O Zack Snyder divulgou agora aqui que ele já tá trabalhando em um trailer pro filme que vai sair agora nos próximos dias. Aí.
Botou no Vero, né? Porque ninguém... meu, só tem o Snyder lá no Vero e as pessoas que entraram no Vero pra cuidar o que o Snyder vai fazer.
Tá? Pra ver o que ele esse fala, é... né?
Pode e os jornalistas, né? Esperando.
Ele postou no Vero, alguém deu um print screen e postou no Twitter, né? Mas assim, voltando àquilo que o Papa falou da questão dos fãs da DC terem esse sucesso aí nos últimos 5 anos de conseguir trazer os produtos de volta, eu acho que os fãs do Zack Snyder, eles estão numa categoria à parte disso, porque talvez eles não sejam nem muitos, mas eles conseguiram fazer um barulho que nenhum outro grupo, assim, eu já vi fazendo.
Irritante.
Chegava a ser assim, igual o Marcelo falou, os caras compraram outdoor, compraram placa, compraram avião pra na época da Comic Con de San Diego, você andava na sua lá, tinha lá, release da Snyder Cut.
Como que o Marcelo falou hoje? É Snyder Minion?
Existem os Snyder Minions, cara. Porque saiu uma matéria aí com os caras quebrando o DVD da
Verdade. Da
é os Snyder Minions, cara. Tem que tomar cuidado com essas pessoas.
Aí é foda, né? Aí é galera com probleminha já na cabeça.
Fazendo flexão com o Snyder.
E tinha brasileiro no meio, hein?
Era só sempre tem, aí. Né? Sempre tem, né?
É o Diego.
Mas opa.
Ai, que da hora, cara.
Eu acho realmente, assim, que isso foi um agrado, né? O Snyder Cut foi assim, ó, a gente não tem nada pra lançar, tem essa galera toda fazendo esse barulho aqui, enchendo o saco da gente toda hora, a gente não pode fazer uma Comic Con sossegada, tem maluco gritando Snyder Cut lá. Então, vamos fazer um agrado aqui, ver se a gente consegue recuperar um pouquinho dessa galera aí e tal. E eu, sinceramente, assim, eu espero que o fandom consiga trazer mais coisa legal de volta. Assim, vendo esse histórico, né? O Young Justice foi foi bem dizer a série de abertura do DC Universe. Aí depois aí a gente teve, né, a questão do...
Teve Titans, teve...
Oh, né? Isso.
Mas agora fala assim, vai pro HBO Max também, hein?
Aí a gente já entra numa outra questão que fica pra um próximo podcast, que é o que vai acontecer com o DC Universe, né?
Mas essa é a melhor coisa de você ser um padrinho do Terra Zero. Você pode decidir qual é o próximo podcast.
Olha aí. A gente conversa isso em off-topic.
O cara já tá falando aqui, não, porque no próximo...
Não. Tá falando que isso fica para um próximo, não para um próximo.
O cara já virou acionista.
Assim, o cara já tá investindo no Terra-Zero.
Mas o que eu queria dizer, assim, que aí teve o Constantine também, que teve uma série de uma temporada só, que foi bem questionada, mas que eles conseguiram trazer o personagem de volta pro Arrowverse. Teve, né, várias questões aqui que os fãs batalharam, fizeram barulho e conseguiram manter ou trazer de volta alguma coisa que eles gostavam. Né? E assim, eu espero que isso mostre aí que a galera tem esse poder aí se for cancelado uma série que não gosta, né? Um próprio exemplo, assim, tomara que a galera se organize e, por exemplo, consiga trazer o Monstro do Pântano de volta, por exemplo.
Tá rolando papo disso, né?
Porque a CW comprou, né?
A CW comprou, né? Foi uma série que todo mundo falou super bem, a crítica elogiou pra caramba, e quando saiu, sei lá, o primeiro ou segundo episódio, não sei, já falaram que a série ia ser cancelada. Eu acho que isso pode abrir um precedente interessante pra gente. Pra gente que é fã e que acaba vendo um produto...
cara, foi igual cancelado. A história do Sonic, né? A galera bateu tanto que mexeram no visual dele.
É verdade, né? O Sonic, verdade. A galera bateu, verdade, realmente.
Não, e seguindo essa onda ainda, David Ayer já se pronunciou, hein?
Ai, falando dos quadrinhos de Suicida também. Vou te falar, viu? Esse sujeito aí...
Eu vou te dizer que eu queria ver mais o filme dele do que o Zack Snyder, viu?
Porque ele não é um cara tão legal quanto o Zack Snyder. Pelo menos o Zack Snyder é gente boa. Eu tomaria uma cerveja.
Vamos
Nossa, eu tomaria, né? Fácil.
Se a Warner quiser restabelecer boas relações com o Jared Leto, é só lançar o Wire Cut aí.
Ah, tá maluco, cara. Cruz
que
credo.
O cara ficou pistolaço, né, com o corte que foi Joker, pro cinema. Né? É, e já foi até fazer filme da concorrência, né?
Ah, é muita dor de corno, né, cara?
Mas esse cara aí tá maluco, né, cara? Tá lá no deserto fazendo...
Ah, tá, o cara já tá batendo panela na cabeça. Tá doido,
já. Isso aí já pode esquecer, tá tomando cloroquina já.
Ô, louco.
Posso dar uma sugestão? Que acho que senti falta a gente falar. O que vocês querem ver no Snyder Cut? O que vocês gostariam de ver?
Olha, eu gosto de falar o que eu não gostaria de ver, que é o Snyder Cut.
Não, então, sim, eu também não. Eu não ligo muito pro filme. Mas pensando nisso, eu queria ver o Darkseid. Eu queria ver mais da relação do Alfred. Porque eu acho que o Jeremy Irons é um cara super legal.
Nossa, o Alfred do Jeremy Irons é fantástico.
E no Batman vs Superman, cara, ele tem cenas muito legais. E dá a entender que na concepção original, ele ia ser quase que um Jarvis, né, da Liga da Justiça. Um cara que ia ficar mais... Um oráculo pra ficar no mesmo universo. E isso aí a gente não viu. Eu queria ver mais dele em cena. E eu queria ver também mais o Lex Luthor. Porque eu acho que aquele final do filme do Joss Whedon não existiria na versão original, né? Que aparece o Exterminador.
Cara, eu não... Eu não lembro.
Pô, cara.
Eu...
É, peraí. Tem uns detalhes aí que eu já apaguei da minha cabeça.
Eu não lembro. Aparece a cena dele fugindo da prisão ou não? Só aparece ele no navio,
não,
né?
Não, essa era uma cena que eu acho que dizem ter cortado.
No navio parece.
É, a cena que o Exterminador ia tirar ele da prisão. Parece que foi
podia
uma cena
ter
cortada.
Essa cena, né? Ele fugindo. Seria legal.
Sim, ia ser massa. É, eu queria ver mesmo desenvolvendo os personagens, né? Então, eu queria entender, assim, as motivações do Cyborg, por mais que a gente já conheça o personagem por outras mídias, mas, assim, quem que é aquele Cyborg? Quem que é aquele Flash, né? Tipo, assim, quais são as motivações deles naquele filme, naquele universo, né? E, assim, mais do que ver cenas legais e tudo mais, eu quero ver um filme coerente, né? Eu não quero ver uma coxa de retalho. Se depois dessa bagunça toda a gente pegar o Snyder Cut pra ver e ficar, assim, né, aquele filme que você claramente vê que tá faltando coisa, que ficou retalhado, que tem coisa ali, aí vai ser complicado.
É, aí vai ser um atestado de que ele é ruim mesmo, né, cara?
É, aí não vai ter desculpa, não vai ter...
Aí não tem mais jeito, né? Exatamente.
É a última chance do Snyder, né?
Ah, pra gente é, né? Tem várias outras pessoas que gostam dele e vai continuar gostando. Os Snyder Minions vão acompanhá-lo.
Sim, vai ter dois grupos, né? Vai ter o grupo que não viu e não gostei e o grupo de não vi e já gostei.
Sim.
A gente, né? Eu falo por vocês assim, mas eu acho que a gente tá nesse meio. A gente não tá nem no extremo nem no outro.
A gente tá com um pouco de preguiça, né?
É.
A gente tá ficando velho pra essas coisas.
Nossa, nem fala. É, mas assim, eu quero ver um filme, assim, que eu vejo o filme e falo, ok, esse filme aqui eu consigo ver ele e pensar, beleza, esse aqui é a ideia original do filme, seja ela boa, seja ela ruim. E não, tipo assim, nossa, esse filme é um filme que passou na mão de três diretores, cada um botou o que quis e saiu um Frankensteinzinho no final.
Ah, não, com certeza, cara, porque eu acho que assim, se o filme for bom, todo mundo tem a ganhar. E se o filme for ruim, a gente também ganha, porque a gente criticou ele desde o início. Então é um win-win situation, sabe?
Eu hoje, eu estou tendencioso a achar que o filme vai ser legal. Se chegar na hora, o filme...
É, porque não tem mais aquela expectativa, né? Não tem, sabe, mais aquela coisa, não, zero. Eu quero ver a Liga da Justiça no cinema. Já fodeu, já.
Se eu chegar lá na hora e o filme for ruim, paciência, foi ruim. Não vou ficar defendendo só pra, tipo assim, só pra falar que, ah não, que isso. Não, o filme foi ruim, azar, o cara teve a chance dele.
A pessoa começar a defender o filme foi uma bosta, é o Diego, na cara, certeza. Que é
outra coisa que eu queria ver é o Superman de uniforme negro, cara. Isso aí, se tivesse, ia ficar muito... Se tivesse isso, eu já ia falar que o filme é bom.
Porra, rapaz, isso sim. Ó, tá aí, bem lembrado, hein? Bem lembrado, cara. Se tiver uma cena dele com a roupa preta, eu já vou falar que o filme é foda.
E como a gente história, é fácil, né?
A gente é muito inútil, né, cara?
Mas assim, torcemos pra que o filme, sei lá, que aconteça, seja o que for pra acontecer.
Cara, assim, eu honestamente, eu tô torcendo pra ser bom. Se não for, paciência, mas eu tô torcendo pra ser bom.
Rodada final pra gente fechar o podcast, tá? Então vou fazer considerações finais, jabazinho final, considerações finais e... Uma cena, vocês têm uma cena só uma cena que vocês colocariam num filme do Snyder. Aí vocês se soltam.
Eu queria ver o Superman de uniforme negro, queria ver mais dele lutando com o Darkseid e de Apocalipse. Se tivesse isso, já pra mim já vale a pena. Se eu pudesse acrescentar uma cena só, seria os Novos Deuses. Uma visão assim do que é o Quarto Mundo. Isso pra mim já estaria bom. E é isso, galera. Valeu aí por me chamarem. Meu jabá, me sigam no Twitter, @devitoidemais. DC e leiam minha newsletter. Agora eu tenho uma newsletter toda sexta-feira, inspirada na newsletter do Terra Zero, inclusive, onde eu falo muito do que eu tô consumindo na quarentena, falo de quadrinho, de videogame, e o link dela tá no meu Twitter também.
JP.
Bom, então, igual eu falei antes, assim, eu gostaria muito que o filme seja legal, que seja pelo menos melhor do que a versão que a gente viu no cinema. Se não for, a ciência, a vida, é a última chance aí que a gente tá vendo o Snyder trabalhar com esses personagens. E, cara, se eu pudesse colocar uma cena, um aspecto no filme, assim, que eu gostaria de ver, eu gostaria de ver o Cyborg mais desenvolvido mesmo. Assim, eu gostaria de ver o background dele, gostaria de ver a história dele como um jogador de futebol americano, né, de colégio. Gostaria de ver a relação dele com a mãe, mais da relação dele com o pai. Eu queria ver esse personagem, eu queria ter uma ligação com ele, porque na versão que a gente viu no cinema, é mais um ali, não dá pra ter muita, não dá pra a gente entender muito desse personagem. E, bom, eu não tenho jabá, não tenho redes sociais abertas, nem nada, então é isso aí, cara. Sigam o Terra Zero.
Vocês que lutem.
Eu vou aproveitar esse jabá do JP pra fazer um segundo jabá. Sabe onde vocês encontram o JP? Se vocês quiserem conversar com ele?
Olha,
já
tô vendo.
Grupo dos padrinhos do Terra Zero, cara.
Olha aí.
Olha aí. Padrinhos do Terra Zero, entendeu? Lá vocês encontram ele. Vocês pagam, apoiam o Terra Zero, ajudam o Terra Zero a se manter vivo.
R$5 você já participa do grupo.
5 conto. Tu já entra lá no grupo e tu encontra o JP. E tu pode bater altos papos com o JP lá. Porque o JP é exclusivo nosso. A gente pode dizer que o JP é exclusivo do Terra Zero agora.
É, então, ó. Eu tô com contrato de exclusividade aqui no Terra Zero. Então, quem quiser me encontrar, apoia o Terra Zero. E eu tô lá no grupo dos padrinhos pra bater um papo com vocês.
Marcelo, o que tu tem aí pra nós aí? Pra...
Eu também torço pra que esse filme seja legal, né? Mas eu também não tô assim, né? Meu Deus, vai sair o Snyder Cut, tá? Tanto que quando saiu a notícia essa semana, eu fiquei, tá bom. Tipo, foda-se, tá ligado? Mas eu fiquei mais impactado com tudo que aconteceu na DC há um mês atrás do que com isso, né? A saída da mídia. Pra mim, foram muito mais impactantes. De qualquer jeito, eu não vou mentir, assim, tudo que o Zack Snyder faz é muito plástico, é muito bonito. E eu vou querer dar uma conferida pra ver o tanto foi deixado de lado nesse filme que agora a gente vai poder ter acesso, né? Isso dito, bom, meu jabá é o Terra Zero. Continuem visitando o Terra Zero, ouvindo o Comic Pod, ouvindo o nosso novo podcast, Universo em Crise, que sai regularmente às segundas e quartas de manhã, às 9 da manhã, pontualmente. Você toma seu cafezinho ouvindo as notícias principais e alguns pensamentos que eu faço sobre quadrinhos e tudo mais. Às vezes nós temos os plantões aos finais de semana, dependendo das bombas que acontecem aí. Hoje, sexta-feira, dia dessa gravação, provavelmente eu vou gravar um pra sair agora no sábado ou no domingo, com essas novidades aí de Snyder Cut, mais algumas coisas. Ele tem um feed paralelo ao Comic Pod, então vocês podem seguir. Já tá no Spotify, já tá no Google Podcasts, pega seu agregador favorito aí, segue a gente que vocês vão curtir. Cada episódio do Universo em Crise é curtinho, tem 5, 6 minutos. Dá pra curtir, tomando aquela xicrazinha de café da hora pra você acordar de manhã. A cena que eu quero ver, cara, eu quero ver o Superman voltando com a roupa preta. É isso. O filme pode ser um cagalhão completo, cara, mas se ele voltar com a roupa preta, eu vou bater palma aqui em casa.
Então, as minhas considerações finais é, cara, Snyder é igual um acidente de carro. Vai parar a via, a gente vai passar do lado e a gente vai assistir. Eu vou assistir, cara, não interessa, entendeu? Tipo, não, um acidente de carro sem vítimas, tá? Por favor. Mas é, tipo, bateu dois carros lá, tipo, todo mundo tá bem, mas, tipo, tu tá passando e tu para pra dar uma olhadinha, sabe? Tipo assim, pô, eu queria aquele congestionamento, tu não para pra dar uma olhada. Então, isso é o Snyder, entendeu? Isso é o Snyder. E eu vou parar, eu vou assistir, eu acho que vale a pena a gente deixar o Snyder terminar essa história dele. Na época que ele foi demitido, eu entendi o estúdio, eu acho que comercialmente você entende o estúdio, mesmo que tenha o Joss Whedon, aí você vai dizer, ai, mas o Joss Whedon, como é que ele fica nisso? Cara, o Joss Whedon tá cagando pra esse filme.
Ele tá cagando, cara, ele fez esse... Foi só mais um job.
O Joss Whedon tá com o rabo cheio de dinheiro, de Vingadores, de Buffy, de o caralho, A4, cara, ele não precisa disso aí. Isso aí só foi um trabalho pra ele. Vai ser legal de ver isso, de repente o Snyder terminando a história dele, ou deixando um gancho pra quem sabe daqui a 30 anos ele conseguir fazer o segundo filme da Liga da Justiça dele. Mas acho que não vai acontecer, espero. E cena que eu quero ver, cara. Eu queria ver a invasão de Apocalipse. Apocalipse, a galera dos novos deuses lá do Darkseid entrando na Terra, assim. Eu acho que ia ser bacana. Mas... e outra coisa que eu queria ver, já que eu posso, eu tô vou roubar, é o final daquela história história do no futuro, aquela visão do futuro do Batman contra o Superman.
Porra, rapaz, pode crer.
Aquilo lá eu acho que eu ia querer ver tipo o final daquilo, ou o que aconteceu pra chegar até aquilo, né? Porque tem aquele corte do o Flash aparecendo no meio, dizendo, ah, Batman, acorda, tudo é a Lois Lane. Tipo, a Lois Lane nunca morreu, então talvez a Lois Lane morre e a gente saiba o que vai acontecer naquele futuro lá. Talvez este seja o gancho do Snyder, veremos até ver o filme. É isso. E o nosso jabá é, cara, acesse Terra Zero, leiam a gente, me sigam no Twitter, arroba Pab Sarmento. Não sou mais nerd de Sarmento há pelo menos uns 2 anos. Então, Pab Sarmento, me sigam lá. Vai ter a Quarentena Com. Eu não sei se o pessoal tá ligado aí, que a Quarentena Com, o Rafa Pinheiro tá organizando. Vai ser um evento no YouTube com quadrinistas, uma quarentena e, tipo, várias mesas acontecendo ao mesmo tempo, todo mundo de casa, pra tentar ver se a gente consegue, sei lá, não substituir, mas diminuir essa saudade do FIC. Então vai ser bastante conversa sobre quadrinhos e coisas nesse sentido. Eu vou estar mediando uma mesa, na verdade eu não vou mediar uma mesa, eu vou ficar batendo papo com nosso amigo Daniel HDR. Opa! durante um quadro que, tipo, ele vai começar a desenhar, vai fazer uns desenhos lá, ele vai fazer um desenho e eu vou ficar batendo papo com ele, conversando sobre quadrinhos, a gente conversando sobre umas outras coisas. Então vai ser bem legal, mas tem bastante gente conhecida que vai estar lá participando, assim, a Samela da Devir vai estar o próprio Rafa Pinheiro vai estar apresentando, o Octavio Aragão vai ter mesa, quem mais? O Dois Quadrinhos, o Max Pinheiro, que ganhou o prêmio no Japão, por prêmio de mangá no Japão. Então vai ter uma galera bem legal, assim, participando, e vai valer a pena dar uma curtida, assim. O Rodney Buchemi vai aparecer, que safado. Então,
vagabundo.
Vai ser bem divertido nesse sentido. Finoc, que tá com um gibi novo aí, aproveitando já o espaço, apoia o gibi novo do Finoc, visita. Vai sair pela Balan Editorial. E outra coisa que eu vou pedir pra vocês bem correrem atrás, vai estar o link no post aí. Eu e o Morcelli estamos também uma campanha de um livro de 80 anos do Coringa. Tá saindo pela editora Script, tá? Eu e o Morcelli estamos escrevendo algumas partezinhas nesse livro. E então, se vocês puderem, entrem no link aí e apoiem também o livro, porque ele vai seguir a mesma linha daquele livro do Batman que a gente fez, Os Cavaleiros das Trevas. Então também vai estar aí, a gente tá participando desse livrinho bem bacana. Eu escrevi bastante até sobre o livro, ficou 4 laudas quase o meu, parte do livro. Então tem bastante coisa pra vocês lerem. Eu acho que é isso, né, Marcelo? Tem mais alguma coisa aí que tu queira falar?
Sim, tem mais alguma coisa que eu queira falar. Hoje, nós estamos gravando esse podcast no dia 22 de maio. Hoje, há 3 anos atrás, nós ficamos sabendo que o Zack Snyder estava saindo da direção da Liga da Justiça e o Joss Whedon estava assumindo. Foi exatamente hoje, 3 anos atrás.
Então, esse dia é também conhecido como o dia que eu trabalhei pra caralho escrevendo.
Hoje, o nosso amigo Zack Snyder postou no Twitter, hein? Nem foi no Vera, hein? No Twitter, um negócio sobre como se fosse um panfleto, assim, né? Com várias saídas pra pessoas que estão com pensamentos, as formas de procurar ajuda. Existem especificamente nos Estados Unidos, né? A gente pode colocar as que estão disponíveis aqui no Brasil no post desse programa. Ficou mórbido esse final, né, cara? Ficou que horror, né, cara? Vamos fazer uma piadinha aí pra ter um final meio Thundercats, vai?
Uma lição de moral, né? Qual que é a lição de moral dessa história do Snyder Cut? Nunca desista.
A lição de moral é: não desista dos seus sonhos, amiguinho. Siga em frente. A gente vai passar essa pandemia, todo mundo vai se abraçar, todo mundo vai ficar feliz.
Cara, essa merda vai acabar, velho.
E pra finalizar, pau no cu do Bolsonaro.
Cara, se você tá ouvindo esse comentário, olha, eu imagino que esse tipo de pessoa não ouve mais. Mas se você tá ouvindo isso como pode, você é a favor da abertura do comércio durante a pandemia, você ainda tem algum tipo de simpatia pelo nosso presidente, ou qualquer coisa relacionada a isso, cara, vai embora daqui, cara, dá o fora, some daqui. Gente que nem vocês, nós não queremos aqui no Comic Pod e no Terra Zero. Vocês são a escória, vocês, esses putos aí que faz gibi contra o vírus da China, esse vagabundo, cara, desaparece daqui, mano.
Um abraço a todos e até um próximo.